Salve, salve, muito boa noite, sejam bem-vindas, bem-vindos. Principais notícias socioambientais dessa semana, o que está rolando no planeta, no Brasil e no mundo. Vou começar pelo Chile, que está. O presidente Gabriel Boric decretou luto oficial pelas dezenas de mortos em incêndios florestais, já chega a mais de uma centena, na verdade. E eu vou para o texto que está lá no Conexão Planeta, para quem não está acompanhando. Ficar por dentro, né, do que está rolando lá no Chile. Após decretar estado de emergência, o governo do Chile anunciou 2 dias de luto oficial no país pelas dezenas de vítimas dos incêndios florestais. O fogo atingiu rapidamente residências na região litorânea e turística de Valparaíso. Em Viña del Mar, moradores foram pegos de surpresa em casa e não tiveram chance de escapar. Alguns foram queimados dentro de veículos tentando fugir. O número de mortos já chega a 112, mas, segundo dados das autoridades, há mais de 370 desaparecidos. Os incêndios começaram na sexta-feira, dia 2 de fevereiro, nas montanhas que cercam a região central e sul e foram se alastrando sem controle para áreas urbanas, impulsionados pela seca prolongada, baixa umidade, altas temperaturas e ventos fortes registrados no Chile. Os vilarejos de Quilpué, Limache e Vila Alemana também foram afetados e equipes de bombeiros, brigadistas e soldados do exército estão tentando controlar as chamas. Em Viña del Mar, um jardim botânico fundado em 1931 foi completamente destruído. São pelo menos 1.600 desabrigados. E aí, para ajudar o trabalho de combate aos incêndios, o governo anunciou um toque de recolher nas cidades mais afetadas. A população deve ficar dentro de casa no período da noite para facilitar a remoção das vítimas e desalojados e a locomoção dos brigadistas e ambulâncias. Existe a suspeita de que alguns dos incêndios podem ter sido criminosos, já que existem relatos de que em quatro pontos diferentes eles teriam começado simultaneamente. Até esse momento, 8 mil hectares de florestas e áreas urbanas foram queimados. E não é só no Chile que tem o problema das temperaturas extremas e incêndios na América do Sul. Recentemente, a Colômbia também decretou estado de emergência por causa dos incêndios florestais perto de Bogotá, a capital do país. Equador, Argentina e Venezuela também precisaram enfrentar o fogo em algumas regiões. Segundo especialistas em clima, as condições que favorecem o surgimento do fogo são provocadas pela presença do fenômeno natural El Niño, que deixa as águas do Oceano Pacífico mais quentes e impede a entrada de ar frio no continente. E aí tem várias cenas bem assustadoras, né, com o incêndio alastrando, chegando em cidades e atingindo muita gente por ali. Seguindo nas notícias, e aí eu vou vir para o Brasil com uma situação que está já passando do limite, né? Ali, o governo fez uma proposta muito aquém e os servidores ambientais do IBAMA, ICMBio e Serviço Florestal seguem em mobilização. A reunião foi na tarde de quinta-feira, dia 1º de fevereiro, no Ministério da Gestão, e um acordo entre o governo e servidores ainda está bem distante. Fiscalizações ambientais continuarão reduzidas enquanto os servidores estão fazendo serviços burocráticos, né? IBAMA, ICMBio, porque tá esse impasse aí, né? A proposta, o pedido, na verdade, as reivindicações incluem uma série de coisas, por exemplo, uma bonificação, um acréscimo, né, no salário para quem faz atividades de risco, e isso ficou, não foi nem considerada na proposta do Ministério da Gestão. Então eu vou para o texto que está lá no site, o Eco, que dá uma geral sobre a situação, né? Terminou longe de um acordo a mais recente negociação trabalhista entre servidores ambientais federais e o Ministério da Gestão, realizada na quinta-feira, dia 1º de fevereiro, em Brasília. Em cerca de 3 horas de reunião, o governo apresentou sua contraproposta aos pedidos dos servidores, ficando muito aquém daquilo que vinha sendo reivindicado, como resumiu Cleberson Zavascki, o Binho, presidente da ACEMA, que é a Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente. Aí vai ter uma próxima reunião, dia 16 de fevereiro, para ver para onde que vai isso aí, né? E aí, as atividades, né, essa mobilização nacional vai continuar enquanto não sair esse acordo, né? Vale lembrar que policiais federais, né, policiais rodoviários federais, inclusive, que tentaram aí dar o golpe e aumentar a fiscalização no dia da eleição, para evitar que eleitores chegassem para votar, receberam, né, de presente uma reestruturação da carreira, aumentos, enquanto os servidores do meio ambiente seguem esperando. E aí tem uma disputa, um certo embate ali entre o Ministério do Meio Ambiente, ao qual os servidores são ligados, e o Ministério da Gestão, que é quem cuida dos pagamentos e das... Do dinheiro, né? Como que vai ser resolvido isso. A gente espera que seja resolvido da melhor maneira possível. A gente apoia essa movimentação, essa mobilização dos servidores da área ambiental no governo federal, e a gente espera que de fato sejam valorizados, né? E seja valorizado esse trabalho, porque a gente depende muito deles, né, dos analistas ambientais, dos servidores do IBAMA e CMBio, para combater o desmatamento na Amazônia, para diminuir as queimadas, o tráfico de animais e uma série de outras questões e outros problemas que são derivadas, né, aí de uma desvalorização da carreira do servidor ambiental. E aí, atividades que evitam, por exemplo, o tráfico ilegal de ovos das araras azuis de Lear, que são espécies muito ameaçadas de extinção, né, criticamente ameaçadas, e que, graças a uma fiscalização que envolveu os servidores do IBAMA, estrangeiras, né, duas mulheres de nacionalidade ucraniana, foram presas na sexta-feira, dia 2 de fevereiro, ali em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, né, interior de Minas Gerais, durante uma operação conjunta entre as polícias federal e rodoviária, com o apoio do IBAMA e do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia, o INEMA. Dentro do carro em que elas estavam, foi encontrada uma estufa com 6 ovos de arara azul de Lear, a Anodorhynchus Leari, que é o nome científico da arara azul de Lear, espécie que só existe no Brasil e está ameaçada de extinção. Segundo nota divulgada pela Polícia Federal, a movimentação das mulheres estava sendo acompanhada pelas autoridades. Investigadores receberam informações que os ovos teriam sido retirados de uma área de conservação federal da Bahia, onde ocorre a espécie, com a ajuda de moradores locais. As ucranianas planejavam então ir para o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e de lá embarcar para a Europa. Agora elas vão responder a processo por tráfico ilegal de animais e contrabando. A arara azul de Lear, né, super, com aquela plumagem num tom azul super vibrante, é um dos animais mais procurados pelos traficantes. Essa, inclusive, é uma das razões que ela quase foi levada à extinção. Em 2001, foram registrados pouco mais de 200 indivíduos na região ao norte da Bahia, único habitat natural da espécie no mundo. Duas décadas depois, graças a esforços de conservação, o mais recente censo apontou que nas áreas do Raso da Catarina e do Boqueirão da Onça já são cerca de 2.250 indivíduos. Apesar do aumento da sua população, ela ainda é classificada como em perigo de extinção. Bom, o tráfico internacional de animais é um grande problema, né? Os criminosos continuam agindo, né? E são muitos casos desse tipo. Em julho de 2023, por exemplo, o Serviço Florestal do Suriname apreendeu 29 araras azuis de Lear e 7 mico-leões dourados antes de serem repatriados para o Brasil. 23 delas foram roubadas do local onde estavam, aguardando a chegada de um avião com uma equipe de veterinários e especialistas do ICMBio que iam fazer essa repatriação, né, dessas araras. De acordo com a Freeland Brasil, organização que trabalha pelo fim do tráfico de animais e esteve envolvida na época com o processo de repatriação dos animais, a hipótese de trabalho era a participação do tráfico internacional organizado. Bom, esses são os casos, né? E o quanto as araras azuis têm essa demanda no exterior, né? Só existe o tráfico e o contrabando por causa dessa demanda, né, internacional, e graças aí a fiscalização e a participação também dos servidores do IBAMA, conseguimos interceptar esses ovos das araras antes que elas fossem traficadas para a Europa. E falar em arara azul de Lear, no caso agora não é arara azul de Lear, mas a arara azul, um programa da Eliana no SBT, que foi exibido em 2022, teve como desdobramento a proibição, né, pelo Ministério Público de Bonito, no Mato Grosso do Sul, o uso de imagens que mostram a interação com animais silvestres para atrair turistas, né? E aí, com base na Lei Federal de Proteção à Fauna, a primeira promotoria de justiça de Bonito, cidade a 297 quilômetros de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, enviou em 17 de janeiro ofício às agências de turismo com cópia para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a SEMA, para que cumpram a recomendação de não divulgarem animais silvestres como atrativo para turistas. O documento ainda recomenda que tanto as agências como a SEMA ajudem a fiscalizar essa prática e a denunciem aos órgãos competentes, contribuindo para a preservação da fauna e do meio ambiente na região, dos quais dependem seus negócios. No entanto, o processo também apela para o Código do Consumidor e classifica essa prática de propaganda enganosa. Para Ana Carolina Lopes de Mendonça Castro, promotora de justiça do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, as fotos que mostram pessoas, em especial celebridades, interagindo tranquilamente com animais silvestres, enganam os visitantes. É visto ser apta a induzir os turistas em erro, bem como traduz potencial abusividade, considerando desrespeitar os valores ambientais ao incitar a utilização e eventuais maus tratos de animais da fauna silvestre, ainda que seja por meio de alimentação inadequada para possibilitar o registro fotográfico. É muito comum isso, né? E aí o programa da Eliana foi o estopim, mas existem alguns casos similares a esse que tem a interação e que usam a interação com os animais silvestres como um atrativo, né? Como propaganda mesmo de viagens para esses ambientes, o que, primeiro, não é permitido e que, segundo, causa um estresse nos animais. Não só o estresse pela presença humana, né? E aí a gente tem o caso dos boto-rosa, por exemplo, na Amazônia, que eles são condicionados, né, a receber aquele alimento e a interagir com aquelas pessoas, e aí o excesso de interação também causa problemas, a dependência dessa alimentação também causa impactos, né, nessa fauna, e a gente não pode incentivar isso de maneira nenhuma. O bom é a gente conseguir ver os animais, né, na natureza, sem precisar ter essa interação e sem precisar pegar e fazer carinho no bicho. A gente não precisa disso para gostar, para mostrar que gosta desses animais. A gente precisa mantê-los nos seus ambientes naturais e que a gente possa ver, observar, admirar de longe, sem precisar ter essa interação. E agora, saindo do Pantanal e vamos para a Amazônia, uma notícia nada boa, né? Porque o garimpo na terra indígena Yanomami desacelerou agora, depois de novas denúncias, né, da volta dos garimpeiros para a região, mas a inação dos militares permite a retomada, é o que diz um relatório, né? A área impactada pela atividade ilegal cresceu 7% em 2023, crescimento bem menor do que em anos anteriores. Garimpeiros tentam burlar fiscalizações e prejudicam acesso à saúde, né? O Ministério da Saúde levando material para lá. O garimpo ilegal na terra indígena Yanomami sofreu forte desaceleração em 2023, mas a área afetada continuou crescendo, é o que destaca uma nota técnica produzida mês passado pelas organizações Rutucara, Associação Yanomami, Associação Vanacedume e Equana Sedume e Urihi, Associação Yanomami, com apoio técnico do Instituto Socioambiental e do Greenpeace Brasil. Segundo o documento, as ações do governo federal foram insuficientes para resolver o problema, especialmente depois que as Forças Armadas assumiram um maior protagonismo nas operações. A área impactada cresceu 7%, bem abaixo dos 54% do aumento registrados em 2022 e dos 43% registrados em 2021, mas ainda assim é um aumento, né, da área. Segundo o relatório, a área impactada pelo garimpo ultrapassou os 5.400 hectares, área comparável à de municípios de médio porte, como Lauro de Freitas, na Bahia, e Balneário Camboriú, em Santa Catarina. De acordo com o documento, cerca de 70% a 80% dos garimpeiros deixaram a região no primeiro semestre do ano passado, mas retornaram após o relaxamento das ações de repressão, a cargo principalmente do Exército. A reativação das zonas de exploração trouxe graves consequências à saúde e ao atendimento médico aos indígenas, o que contribuiu para que, até novembro, 308 mortes de indígenas fossem registradas no território. O documento cita dados de monitoramento por satélite realizado pelo Greenpeace, que afirmam que a região mais devastada foi a do Rio Couto de Magalhães, com 78 hectares destruídos por conta do garimpo, seguido do trecho superior do Rio Macujaí, com 55 hectares devastados. Bom, é um problema, né? Essa semana passada também, o PSOL, que é o partido da Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, fez um documento, né, e encaminhou lá um ofício apontando mesmo a culpa ao Ministério da Defesa, que é, em última instância, né, o chefe das Forças Armadas, seja Exército, Marinha ou Aeronáutica. Existem três batalhões especiais das Forças Armadas na região que não fazem nada, né? Para ter uma ideia, a Marinha não consegue bloquear os rios que permitem o acesso dos garimpeiros por água, a população civil, né, os civis que foram obrigados a comprar cabo de aço no comércio local para passar o cabo de aço nos rios e travar em alguns pontos, IBAMA, apoiado ali por algumas entidades locais, conseguiram fazer isso, que seria a função da Marinha. A aeronáutica não consegue controlar voos que, dizem eles, saem da Venezuela e invadem o espaço aéreo brasileiro, e a Marinha, a aeronáutica não consegue fazer nada, e o exército nem se fala. Então, é um tipo de extorsão que eles fazem, porque eles pedem dinheiro para manter as ações, muito mais do que seria necessário de fato, já que o pessoal tem lá seus salários, tem o soldo dos soldados, cabos, tenentes, coronéis, que já recebem isso, já está computado isso no orçamento da União, e os custos, né, para usar os equipamentos, eles cobram, e aí o que está acontecendo é que a FUNAI e o IBAMA estão tendo que contratar no mercado, né, aviões e equipamentos para tentar evitar o aumento do garimpo nessas regiões. E aí esse relatório aponta isso de forma bem clara e que impacta não só o acesso de garimpeiros na região, mas também dificulta a chegada de atendimento médico e suprimentos para que as pessoas parem a morrer de fome nessa região. No site O Eco tem uma reportagem bem extensa do Gabriel Tucini, que explica um pouco a situação e fala quanto o Exército tem colaborado, né? Não só o Exército, mas as Forças Armadas em geral têm colaborado para essa dificuldade em controlar o garimpo na terra indígena Yanomami. Bom, e aí, indo um pouco mais ao norte, também ali na Amazônia, e agora mais para a região do Amapá, eu vou para o quanto a disputa está ali, a Petrobras está tentando e está insistindo com pressão do governo, com membros do governo, com congressistas da região do Amapá, principalmente, botando uma pressão para que se libere a exploração de combustíveis fósseis na Foz do Amazonas, na margem equatorial, não é exatamente na Foz do Amazonas, mas na margem equatorial, mas que pode impactar gravemente a região. E aí o IBAMA avaliou que a exploração de combustíveis fósseis na Foz do Amazônia é de impacto ambiental máximo. E aí eu vou para o texto que está lá no Clima Info. Perfuração de poço de petróleo na região tem 18 impactos negativos, sendo 4 com alta magnitude, com alteração de comportamento de mamíferos aquáticos e tartarugas. O comando da Petrobras está na expectativa de uma resposta do IBAMA quanto à perfuração de um poço de exploração de combustíveis fósseis na Foz do Amazonas. Após ter seu pedido negado em maio do ano passado, a petroleira pediu nova análise do órgão ambiental para um poço no bloco FZA-M59, no litoral do Amapá. Mas apesar da imensa pressão de parte do governo e de políticos da região para que a perfuração seja liberada, mais dados reforçam o alto risco ambiental da atividade. O grau de impacto ambiental do projeto de exploração da Petrobras para o FZA-M59 atingiu escala máxima, com alta magnitude de impacto negativo, influência em biodiversidade formada por espécies ameaçadas de extinção e comprometimento de áreas ainda desconhecidas. O cálculo feito pelo IBAMA é descrito em detalhes em documentos obtidos pelo Vinícius Sassini na Folha. A perfuração do poço teve um grau de impacto ambiental calculado pelo órgão ambiental em 0,5%. É o máximo possível na escala que varia de 0 a 0,5, conforme a legislação vigente. Os principais componentes do indicador, magnitude dos impactos, biodiversidade, persistência dos impactos e comprometimento da área prioritária, também foram definidos em seus valores máximos, o que levou ao índice de 0,5%. Segundo o IBAMA, a perfuração tem 18 impactos negativos, dos quais 4 com alta magnitude, com alteração de comportamento de mamíferos aquáticos e tartarugas, como eu falei, e alteração na qualidade de sedimentos em razão do descarte de cascalho. O parecer cita ainda que na área de estudo ocorrem 5 espécies de tartarugas marinhas, diversas espécies de aves e de espécies de mamíferos marinhos ameaçados de extinção a nível nacional e ou global. Então a gente vai ficar também mais nessa expectativa. Que bom que os servidores do IBAMA têm a estabilidade, né, e podem colocar o parecer técnico, estritamente técnico, e que não cedam a pressões políticas vindas de onde vierem, né? E aí, por que que a gente fala isso, né? Por que que a gente é contra também mais exploração de combustíveis fósseis? Porque a gente está vendo que a crise climática está impactando a gente de diversas formas, sejam as tempestades, os picos de calor, picos de frio, né? Ou desregulação completa do clima, mas também a disponibilidade de água no planeta, né? Teve um artigo publicado na Nature que fala como os reservatórios mundiais, subterrâneos, né, diminuíram nos últimos 40 anos, e eu falei isso aqui na semana passada, e aí a Agência Nacional de Águas divulgou um alerta, né, para a necessidade de preparação para um novo cenário hídrico que pode afetar a geração hidrelétrica, a agricultura e o abastecimento de água nas cidades. E a disponibilidade de água no Brasil pode cair até 40% até 2040 por causa da crise climática. E aí eu vou lá para o texto que está no Clima Info. As mudanças climáticas causaram uma queda acentuada nos reservatórios subterrâneos de águas globais nos últimos 40 anos, foi o que disse o estudo publicado na Nature na semana passada, e podem afetar seriamente a segurança hídrica do Brasil até 2040, se nada for feito para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, oriundos principalmente da queima de combustíveis fósseis. A disponibilidade de água pode cair até 40% em regiões hidrográficas de norte, nordeste, centro-oeste e parte do sudeste até 2040. Já o sul pode ter um aumento da disponibilidade hídrica em até 5% nesse período, mas com maior imprevisibilidade e um aumento da frequência de cheias e inundações, como vem ocorrendo na região nos últimos anos. As previsões são do estudo, abre aspas, Impacto da Mudança Climática nos Recursos Hídricos do Brasil, lançado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, na quarta-feira, dia 31 de janeiro. É o primeiro levantamento feito pela agência que considera os efeitos da crise climática sobre a oferta de água no país. Meio tarde, mas melhor do que nunca. E aí tem todas as estimativas lá da ANA e o texto que está lá no Clima Info, que dá mais detalhes sobre isso. O resumo executivo também está disponibilizado, é um PDF com 19 páginas, se eu não me engano, mas que traz todo esse relatório e que fala um pouco sobre a crise hídrica e a disponibilidade de água aí no Brasil para os próximos anos. Agora, indo para fora do Brasil, internacional, a gente vai para o Mar Vermelho, porque o que está acontecendo lá também é outra coisa bizarra, né? Ataques a navios no Oriente Médio deixam 16 mil animais confinados em embarcação há quase um mês. O transporte de animais vivos por via marítima envolve muito sofrimento e crueldade, e por isso está na pauta de grandes organizações de proteção animal há anos. No Brasil, está proibida desde 2023, devido à mobilização incansável de algumas ONGs. O mais curioso é que essa atividade existe para atender países do Oriente Médio que têm métodos específicos de abate embasados na religião. O kosher para os judeus, de acordo com o Torá, e halal para os muçulmanos, segundo os princípios do Alcorão. O objetivo, né, dessas atividades, tanto a comida kosher quanto o halal, é manter a conexão entre o homem e Deus, causando o mínimo de sofrimento ao animal. No entanto, para que esses animais cheguem lá e possam ser abatidos de acordo com essas doutrinas aí, eles têm que passar por essa situação. E aí foi para atender esse tipo de demanda que o navio cargueiro MV Barija, operado pela empresa israelense Bassem Daban, deixou o porto de Fremantle, na Austrália, em 5 de janeiro, com destino à Jordânia, levando 16 mil animais vivos, 14 mil ovelhas e 2 mil bois, em uma viagem que não levaria mais do que 3 semanas, mas que foi alongada inesperadamente. Após 15 dias, o Departamento Federal de Agricultura, Pesca e Engenharia Florestal da Austrália deu ordens para que o navio retornasse, a fim de evitar os ataques da milícia Houthi, do Iêmen, no Mar Vermelho. Essa milícia que está atacando e está agindo, né, em resposta aos ataques de Israel em Gaza. Então, é uma região em conflito, né, o Mar Vermelho não está tão tranquilo assim, e aí nenhum navio pode arriscar passar por ali, e mesmo o departamento que mandou o navio voltar foi o mesmo que autorizou a partida, na mesma em direção a uma zona de conflito. E aí agora a embarcação está na costa da Austrália, próxima de Fremantle, sem a tripulação, que aguarda a decisão do governo australiano. Porque devido a esse imprevisto, depois de 24 dias de viagem, os animais continuam confinados no navio e dizem que para voltar ele, né, para eles serem repatriados, eles precisam passar por uma quarentena, mesmo sem terem desembarcados no país de origem. E aí eles estão estudando uma possibilidade de reexportá-los e fazer uma outra rota, dando a volta na África, para chegar nesses países sem ter que cruzar o Mar Vermelho e passar essa região de conflito. E enquanto isso, os bichos estão lá presos, já receberam visitas de veterinários que atestaram que eles estão bem, mas eles estão por lá ainda presos, né? Para a Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, a Sociedade Real para a Prevenção de Crueldade Animal, Organização de Promoção ao Bem-Estar Animal, é vital que os animais sejam retirados do navio. Abre aspas para o cientista-chefe da RSPCA, né, que é essa Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, a doutora Suzanne Fowler. Essas ovelhas, abre aspas, essas ovelhas e o gado ficaram parados em seus próprios dejetos por 24 dias e provavelmente ficaram mais estressados durante esse tempo devido ao movimento do navio. Muitos desses navios dependem completamente do movimento da embarcação e do zigue-zague no oceano para obter ventilação em determinadas áreas. Ela ainda destacou que a organização solicitou mais transparência do Departamento de Agricultura. Abre aspas, esses riscos e os riscos que eles criaram não devem ser usados como desculpa para impor mais sofrimento a esses animais. Eles não devem ser obrigados a suportar outra viagem. E concluiu, uma solução humana precisa ser encontrada em solo australiano com gerenciamento adequado dos riscos de biossegurança. No Brasil, há anos, as organizações de proteção animal clamam por uma legislação nacional que proíba a exportação de animais vivos em navios que saiam de portos brasileiros. Uma de suas maiores mobilizações aconteceu quando, em fevereiro de 2022, o país recebeu o navio jordaniano Mawashi Express, considerado o maior navio cargueiro do mundo para transporte de animais, que atracou no porto de Vila do Conde, em Barcarena, no Pará, para embarcar mais de 30 mil bois. E aí já imaginou a dimensão dessa operação e o sofrimento desses animais? É o que está no texto do Conexão Planeta. Seguindo agora na Austrália, eu vou para um outro texto que está lá no Clima Info, que fala como a sucessão de tempestades podem impactar a Grande Barreira de Corais na Austrália. Ondas fortes e água doce carregada de sedimentos expulsa das bacias hidrográficas por Jasper e Kirrily podem ter danificado o sistema de recifes, é o que dizem especialistas. Jasper e Kirrily são os dois últimos ciclones que entraram consecutivamente cruzando a Grande Barreira de Corais na Austrália. Vastas inundações e ondas fortes podem ter danificado partes do maior sistema de recifes de corais do mundo. Os maiores temores são com os efeitos dos ciclones Jasper de dezembro e Kirrily, que atingiu a região nos últimos dias de janeiro. Além de alimentarem fortes ondas na altura da Grande Barreira, as chuvas resultantes de Jasper e Kirrily encheram bacias hidrográficas. O escoamento dessas águas levou grandes quantidades de água doce carregada de sedimentos e nutrientes para o oceano, é o que explica uma matéria do The Guardian. A água doce em excesso pode causar o branqueamento dos corais, é o que avaliam os especialistas. Vale lembrar que os corais eles branqueiam não só por causa do aquecimento das águas, né? Os corais eles vivem em simbiose com uma alga, grande parte, né, dos corais, que são as zooxantelas, e que elas que fornecem energia para os corais e dão a cor dos corais. Elas fazem a fotossíntese. E aí, quando o coral está sob estresse, né? Então tem a água quente ou muita quantidade de água doce, sedimento, essas algas saem dos corais e é o que causa o branqueamento. Né? Então o branqueamento é um primeiro sinal de uma má saúde desses corais. Se eles ficarem brancos por muito tempo, significa que as algas não estão ali fornecendo energia para eles e eles podem morrer em algum momento. Kirrily foi o mais severo ciclone tropical a atingir a costa da província australiana de Queensland em 5 anos, é o que informa a Bloomberg. O sistema chegou à região do Golfo de Carpentaria na terça-feira, dia 30 de janeiro, e lá vai permanecer antes de seguir para o sul, em direção a Birdsville, outra cidade de Queensland, no fim de semana e no início dessa semana, ou seja, hoje. O Departamento de Meteorologia disse que de 30 a 100 milímetros de chuva caíram durante a noite e que as condições iriam piorar, de acordo com a ABC. No norte da província, mais de 23 mil casas permaneciam sem energia elétrica após a passagem de Kirrily, segundo o Guardian. No pico da passagem do ciclone, mais de 66 mil residências ficaram sem eletricidade. E aí, vai ter que ser monitorado, né, esse recife de coral, para saber o que está acontecendo, o que está rolando por lá. Beleza? Essas foram as principais notícias dessa segunda-feira, dia 5 de fevereiro de 2024. Dá um salve para a Sara, que mandou um boa noite aí, e a Madalena Freitas, preocupada porque tem uma sobrinha que mora no Chile, né? As primeiras notícias aí que falam dos incêndios lá no Chile. Bom, muito obrigado quem acompanhou até aqui. Valeu e até a próxima. Devo voltar aí essa semana com mais notícias socioambientais do Brasil e do mundo. Muito obrigado e até lá.